Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia já está no ar hoje, dia 8 de dezembro. Isso mesmo. Fique conosco nessa sintonia para você ficar bem informado. E desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo meu parceiro de bancada, o Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marquinhos. Vamos nessa, deixar os nossos ouvintes bem informados?
Isso aí, ótima tarde para você, Kátia Gomes, e para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia. Muitas informações a partir de agora. E, claro, sua participação pelo nosso WhatsApp, mensagens escritas, 988-29-1029. E também, aí a gente vai trazer, claro, né, sempre grandes informações da nossa cidade, da região, do estado, do país e do mundo. Você participa aí pelo nosso WhatsApp, lembrando, mensagens só escritas pelo WhatsApp, não pode ligar, ok? 988-29-1029 é o nosso número, Kátia.
Isso mesmo, aqui o ouvinte pode participar através desse, do WhatsApp, como o Marcos disse, e claro, você vai ficar bem informado também, né? Bem, hoje, já aproveito, né, para adiantar aqui para vocês, porque ele nos enviou mensagem, né, lembrando. Hoje é 8 de dezembro, é dia de Nossa Senhora da Conceição, né? E, claro, diversas paróquias estão em festa, né? Desde o final do mês de novembro. E a gente já divulgou aqui a festividade da paróquia Nossa Senhora da Conceição aqui do bairro, do bairro Banco da Vitória, né? E hoje o Padre Manuel também lembrou a gente que, claro, tem celebração, né, gente? Hoje, pela primeira vez, o novo bispo de Ilhéus irá presidir a solenidade, tá? Em homenagem à Nossa Senhora da Conceição, padroeira aqui do bairro Banco da Vitória. A missa é às 19h, tá bom? Então, lembrando aí, se você quiser participar, pode ir lá na paróquia Nossa Senhora da Conceição, que fica aqui no bairro Banco da Vitória. É claro que em diversos municípios, né? Que tem aí a padroeira, tem Nossa Senhora da Conceição como padroeira, obviamente tá tendo, sim, celebração, tá? Olha, Jornal do Meio-Dia desta quarta-feira, 8 de dezembro, no ar, é um oferecimento da rede UniFTC. Bolsa de até 70% em todo o curso, olha só. A primeira mensalidade por R$ 49,90, exceto medicina. Acesse vestibular.uniftc.edu.br. E Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E claro, também, Supermoda Ilhéus, onde você faz suas compras, né, para o Natal e pode parcelar em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito ou em 12 vezes, 10 vezes sem juros no crediário, tá? Ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. É só na Supermoda Ilhéus. Bem, aqui no Jornal do Meio-Dia, a gente sempre traz aqui para os nossos ouvintes as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa: Covid-19, ocupação de UTIs cai após redução de leitos Covid.
Jornal Dia de Teresina, Piauí, Semar prevê chuva no feriado de Nossa Senhora da Conceição nesta quarta-feira.
Portanto, essa previsão aí, no caso, é lá para o Piauí, mas a gente vai falar sobre chuva ainda aqui na região. Jornal Meio Norte de Teresina, Bolsonaro edita MP, que é uma medida provisória, para pagar Auxílio Brasil de R$ 400 a partir de sexta-feira, próxima sexta-feira, portanto.
Folha de Pernambuco, Réveillon sem toldos na orla.
Diário do Nordeste, Fortaleza, tragédia de milagres, 3 anos sem julgamento.
Tribuna do Norte de Natal, o empréstimo de 36 milhões de dólares deve ser votado hoje.
Jornal Gazeta de Alagoas, Maceió, a prefeitura multa casal em mais de 3 milhões por danos em vias de Maceió.
Nossa!
Que coisa, hein?
O Imparcial de São Luís, CPI do Transporte Público de São Luís, realiza a primeira reunião.
Jornal O Globo do Rio, país dispensa passaporte. Não vacinado deve fazer 5 dias de quarentena. É que, na verdade, o país não vai exigir, né, o passaporte vacinal. Para entrar no país, agora você tem que apresentar o exame, né, de RT-PCR, constatando que não está com o vírus e fazer ainda a quarentena de 5 dias.
É. Jornal Dia do Rio, atualização cadastral dará direito a desconto no IPTU.
Jornal Correio Brasiliense, Distrito Federal. Na contramão do mundo, o Brasil descarta a exigência no passaporte da vacina. É o que diz o Correio Brasiliense.
Zero Hora de Porto Alegre, BC decide hoje sobre alta dos juros sob pressão da inflação e alerta de recessão.
Tá aí, né, o Banco Central que vai fazer essa... vai decidir hoje. Ai, ai, gente, não aguenta mais alta de juros. Jornal Estado de Minas, de Belo Horizonte. Brasil não vai adotar passaporte da vacina.
Folha de São Paulo, Brasil exigirá 5 dias de quarentena a viajantes sem vacina.
Eita, manchete dele, né? Impressionante. O Estado de São Paulo, contra a inflação, Banco Central faz maior choque de juros em 20 anos.
E Valor Econômico de São Paulo, o governo publica a medida que permite pagar primeira parcela de R$ 400 do Auxílio Brasil a partir de sexta.
Essas são as manchetes dos jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. E lembrando que você vai poder, né, participar aqui através do WhatsApp da Gabi, no 988291029. Assim que o telefone 36752000 tiver tudo ok, que a dona Oi precisa arrumar a linha, tá? Certamente nós vamos divulgar aqui e liberar para você participar. Mas por enquanto é só através de mensagem escrita no WhatsApp 988291029. Combinado assim, minha gente? Mas não deixe não de participar através da mensagem. Eu sei que é mais tranquilo, mais fácil, né? Mais ágil, mais rápido ligar. Mas a gente tá com esse probleminha na linha. Isso realmente depende da Oi resolver, tá?
Mas eu creio que a partir de depois de amanhã ou amanhã, quem sabe, a gente esteja com o aparelho aí de repente para resolver esse problema.
Maravilha, né? Olha, 12 horas e 17 minutos aqui no Noticiário Regional. A gente sempre divulga os boletins da Covid de Ilhéus e Itabuna. De Ilhéus, atualizado de ontem à noite, dia 7, informa que o município tem 17 casos ativos, 41 leitos de UTI Covid, desses 41 tem 11 leitos ocupados. No detalhe, 3 pacientes internados em leitos de UTI são de Ilhéus, 8 pacientes internados são de outros municípios, né? No de Itabuna, o boletim de Itabuna é do dia 6, né? Não é... Perdão, deixa eu conferir aqui de novo se é do dia 6 ou do dia 7, porque a gente sempre prefere trazer o boletim mais atualizado. Tá aqui, boletim do dia 7, né, da Covid-19 de Itabuna, informa que lá no município tem 211 casos ativos, né, um número bem diferente de Ilhéus. 12 pessoas em internamento de leitos de UTI, 11 leitos de UTI disponíveis, 13 em internamentos clínicos, 10 leitos clínicos disponíveis. A realidade é que ainda existe uma pandemia, as pessoas precisam se cuidar, né, para evitar pegar esse vírus. E, claro, de preferência, tomar a vacina, né, gente? Contra a Covid-19, a vacina, quem vai ajudar aí bastante, né? Obviamente. Não custa nada tomar essa dose de esperança. Mas, enfim, cada um faz a sua escolha. Olha, por falar em vacinação, Marcos, vou aproveitar para falar um pouquinho aqui da vacinação em Ilhéus, esse esquema vacinal, né? Essa estratégia aí. A gente sempre lembra para as pessoas que têm vacina nos postos de saúde, tá? E aí, no caso, o Ilhéus também iniciou hoje, nesta quarta-feira, a aplicação da dose de reforço para as pessoas com idade acima de 18 anos que tomaram a dose única, tá? Da Janssen, dentro do intervalo mínimo de 2 e no máximo de 6 meses. A aplicação do reforço da vacina Janssen atende à resolução número 246/2021 da Comissão Intergestores Bipartite da Bahia, que é o CIB. A Secretaria de Saúde do Estado da Bahia reitera que a vacina só estará disponível para o público que recebeu a dose única há pelo menos 2 meses. A estratégia de vacinação em Ilhéus segue com a aplicação da primeira dose para adolescentes com 12 e 17 anos. E, claro, para quem tem 18 anos ou mais. E também tem hoje tem a aplicação da segunda dose da vacina da Coronavac para quem está agendado até hoje, 8 de dezembro. Antecipação da segunda dose das vacinas Pfizer e Oxford para as pessoas que tomaram a primeira dose até 14 de outubro. E a aplicação da terceira dose, dose de reforço, também para os maiores de 18 anos, claro, que receberam a segunda dose há mais de 5 meses. Então, lembrando que os locais de vacinação em Ilhéus, claro, nos postos aí de saúde das regiões norte, sul, leste, regiões norte, sul, oeste e centro da cidade, e ali no SEMAI, que fica na Avenida Canavieiras, tá? Muito fácil. Então, você que tomou já há mais de 2 meses aí essa vacina da Janssen, segunda dose, a primeira, que foi a dose única, você já pode tomar a dose de reforço agora, tá? Aproveite a oportunidade. Bem, 12 horas e 21 minutos, vamos mudar de assunto e vamos passar por Itabuna, né, Marcos Bezerra? Porque, rapaz, a violência em Itabuna, que coisa, hein?
É verdade.
O município aí registrando 3 homicídios em 24 horas, né?
Itabuna registrou, entre a tarde de segunda e noite de terça-feira, 3 assassinatos. Entre os mortos, em pouco mais de 24 horas, está Rian dos Anjos Borges, né, atingido por vários disparos na noite de ontem, no bairro de Fátima. Ele foi socorrido por uma equipe do Serviço Móvel de Urgência, SAMU, mas acabou falecendo antes de chegar ao Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães. Na tarde de segunda-feira, Edmundo Bispo dos Santos, o Nenenzinho, eletricista de 43 anos, foi atingido em várias partes do corpo na rua São João, no bairro Santa Inês. De acordo com moradores, os criminosos chegaram numa motocicleta que foi abandonada no local após o veículo apresentar problema mecânico. Os dois marginais fugiram em carro roubado. Na noite do mesmo dia, Jucimar Alves Costa, o Mamá, de 37 anos, foi assassinado no interior de um carro na rua Firmino Alves, no bairro Mangabinha. O jovem, que já tinha passagens pela polícia, foi atingido com pelo menos 9 tiros de pistola. Uma mulher identificada como Ana Clara foi baleada e está internada em Itabuna. Os crimes estão sendo investigados pela Polícia Civil.
Pois é, né? Que coisa. Itabuna sempre ocorre, né, Marcos?
É triste isso.
Homicídios, assassinatos em locais tão públicos, né? E isso assusta a população, obviamente. A gente sempre pede, né, espera que a população esteja mais protegida, né? Que o Estado invista em mais segurança pública, né? Dever do Estado aí. Olha, 12 horas e 23 minutos, tá? Inclusive, a gente já tem a resposta aqui do que eu vou falar agora. É que o município de Canavieiras, né, que estava aí sem energia elétrica desde 1 hora da madrugada, né? E também sem sinal de internet, por conta aí das chuvas, né, que atingiram aqui a região nos últimos dias. Então, a Coelba acaba de informar, né, normalizaram, tem cerca de 1 hora mais ou menos, que normalizou aí o abastecimento de energia elétrica em Canavieiras, tá? Que bom, viu? Porque ficar da madrugada até quase a manhã toda, né, sem energia ninguém merece. A gente sabe que a situação de energia elétrica, né, na Bahia tem tido muitas quedas por conta dessas fortes chuvas. Inclusive, né, a Coelba nos enviou um comunicado ontem, depois que a gente, ontem à noite já, né, falando da situação de Una, né, a Neoenergia, o grupo Neoenergia da Coelba informa que o fornecimento de energia para alguns bairros no município de Una, aqui no sul da Bahia, também foi afetado após uma árvore de grande porte ser derrubada por terceiros e cair sobre uma linha de transmissão que atende a região. A distribuidora manteve aí o efetivo com cerca de 40 profissionais atuando para recompor a rede elétrica danificada e restabelecer o fornecimento para os clientes afetados. Então, olha, as pessoas têm que ter cuidado com isso. Quando eu vi a foto, né, eu percebi logo, poxa, cortaram aí a árvore de qualquer jeito e a árvore imensa caiu, né, sobre a rede, né? E nossa, isso é um perigo, né, Marcos? Que verdade, poderia causar danos piores ou até mesmo alguma tragédia, né? Uhum. As pessoas têm que ter cuidado com essa coisa de sair cortando árvores próximo à rede elétrica. Então, tá aí a Coelba informando que no caso de Una, né, foi isso aí, mas já foi resolvido. E em relação a Canavieiras, que estava sem energia elétrica, desde uma da madrugada já foi restabelecido. Que bom, viu? Aproveitar e mandar um abraço aí pro pessoal de Canavieiras, que tá sempre ligadinho na gente. Também o pessoal de Una. Muito obrigada pela audiência de sempre. 12 horas e 25 minutos. Ô Marcos, vamos viajar, dar uma passadinha pelo extremo sul da Bahia? Porque lá, meu amigo, temporal atingindo as cidades do extremo sul. Famílias, infelizmente, estão desabrigadas, né? Como é que está a situação por lá, Marcos?
É, cidades da região, extremo sul do estado, amanheceram nesta quarta-feira com estragos provocados pela chuva que atinge vários municípios desde a noite de terça-feira. A situação mais grave é registrada em Jucuruçu, onde famílias estão desabrigadas. A chuva começou por volta das 5 da tarde de ontem, por causa do grande volume de água. Os rios Gado Bravo e Jucuruçu transbordaram e inundaram as ruas da cidade. Casas também foram invadidas pela água e moradores perderam móveis e outros pertences. Alguns deles precisaram deixar as moradias devido aos riscos de desabamento e deslizamentos. A prefeitura não informou quantas famílias estão desabrigadas, mas afirmou ter oferecido abrigos em prédios públicos até que a situação amenize. Em Teixeira de Freitas, a chuva também começou por volta das 5 da tarde de ontem e se estendeu até o início da madrugada de hoje. Casas e estabelecimentos comerciais foram inundados e ruas ficaram totalmente alagadas. Não há registro de feridos. Em Arraial da Ajuda, distrito de Porto Seguro, o teto de uma sorveteria desabou na noite de ontem. Segundo pessoas que estavam no local, dois turistas teriam saído da sorveteria minutos antes do teto cair. Ninguém ficou ferido. Ainda será feita uma perícia para identificar o motivo do desabamento, mas a cidade registra fortes ventos e tem alerta de chuva intensa para esta quarta-feira. Já em Eunápolis, por volta das 5 da tarde de ontem também, quando chovia e ventava muito, a vidraça de um supermercado caiu de uma altura de aproximadamente 3 metros. Os estilhaços atingiram um idoso que passava as compras no caixa. O SAMU foi acionado e ele foi atendido. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima. Esse é o segundo acidente que aconteceu no mesmo estabelecimento, inaugurado há apenas 3 meses. No dia 27 de novembro, a fachada ficou destruída após um temporal. Na ocasião, diversos carros foram atingidos pela estrutura.
Marcos, em relação a, por exemplo, a Teixeira de Freitas, eu estava vendo os vídeos, eu recebi vários vídeos, né? Muita água mesmo. Para você ter ideia, o shopping Teixeira Mall ali, center, no centro da cidade, ficou completamente alagado. Nossa. Em volta e o próprio imóvel. Toda alagada, a água entrou em todas as lojas, né? Dava para perceber. Eu vi um rapaz circulando, a água estava acima do joelho dele, tá?
Nossa,
então, muita água mesmo, claro, infelizmente, causando prejuízos. A prefeitura emitiu até um comunicado sobre uma ladeira no bairro Colina Verde, que teve que ser interditada, porque ela pode desabar a qualquer momento. E ela dá acesso a alguns condomínios residenciais. Imagine aí, meio que as pessoas ficaram ilhadas, né? E a situação, né, infelizmente, em Teixeira de Freitas também com desabrigados. E essa tá aí a situação pior de desabrigados. Onde mais tem desabrigados é em Jucuruçu, lá no extremo sul da Bahia, que é uma cidade pequena, né? Bem pequena, não se compara a Porto Seguro, Eunápolis ou a Teixeira de Freitas. E, infelizmente, esta é a realidade, viu? Muita água mesmo, muita chuva, causando danos e estragos nessas cidades no extremo sul da Bahia. E a previsão do tempo, Marcos, no extremo sul, né, é de mais chuva para hoje, quarta-feira. O Instituto Nacional de Meteorologia, IMET, divulgou alerta vermelho para cidades de Teixeira de Freitas, Eunápolis, Jucuruçu e Porto Seguro. Os municípios podem registrar chuvas intensas com volume maior de 100 milímetros por dia. Ainda há risco de danos em edificações, corte de energia elétrica, queda de árvores, descargas elétricas, alagamentos, enxurradas e grandes transtornos no transporte rodoviário. Faz o alerta aí, viu, Marcos, o Instituto Nacional de Meteorologia, IMET, sobre essa previsão de chuva para as cidades de Teixeira de Freitas, Eunápolis, Porto Seguro e Jucuruçu. A gente aproveita e traz aqui também a previsão do tempo para Ilhéus. A gente está observando, de repente, o tempo começou a fechar, né? Já tem muitas nuvens, segundo a previsão está nublado, 29 graus neste momento. E a previsão para amanhã, quinta-feira, que há a possibilidade de 80% aí de chance de chover em Ilhéus, tá? Então, vocês aí de área de risco, fiquem atentos também, tá bom? Enfim. Olha, pontualmente 12h30, nós vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço. Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 35 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, um oferecimento Rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Nós vamos liberar a partir de agora a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pronto, você já pode enviar mensagem, né? Claro, quem já enviou a gente vai divulgar, mas dá tempo ainda você enviar a sua mensagem para o WhatsApp da Gabi no 988291029, mensagem escrita, tá bom? E aí a gente divulga sim aqui no Jornal do Meio-Dia. E claro, tem um pessoal que sempre fala com a gente também através da fanpage, né? No Facebook, agradecer o pessoal da fanpage, obrigada aí, viu? Pela audiência também. Vamos dar uma passadinha por lá para saber quem está aí acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Não é isso, Marcos?
Pois é, pela fanpage, mandar um abraço para a Suelen aí, está acompanhando a gente ao vivo. Mandando
valeu,
boa
Suelen.
Tarde. Também João Esteves, Doralice Monteiro, ainda José Hamilton também está acompanhando. E o pessoal está dizendo que pela fanpage está sem som, a gente vai tentar ver qual o problema aqui, né? Que está sem som na fanpage.
Pronto, vai resolver.
Pelo nosso WhatsApp, boa tarde, Kátia Marcos. Chama a atenção da dona Coelba, em Canavieiras. Está faltando energia desde domingo, sem parar. Tem horas que não dá para ouvir a rádio e a programação de vocês. O Diego, lá do Centro Barão de Cotegipe, de Canavieiras, está reclamando.
Pois é, Diego, a Coelba acabou de nos enviar uma nota, né? Informando que tem mais ou menos uma hora que restabeleceu a energia elétrica em Canavieiras. Eu espero que tenha estabelecido em todo o município, tá bom?
É isso aí. A Fátima também manda um boa tarde. Ela quer saber se não tem como dar orientação para ela. Ela teve um problema com a televisão, com essas quedas de energia, né? A televisão que tem 3 anos de uso. Ela estava assistindo, faltou energia. Quando voltou, aí voltou só o som, não tinha imagem. Ela quer saber como é que faz para poder reivindicar seus direitos, né?
Primeiro ela vai ter que levar num técnico, né? Para ele avaliar e ter a noção aí se foi provocado por conta das quedas, né, de energia elétrica. Aí sim você vai poder procurar um escritório da Coelba para fazer a sua reivindicação, né? E tentar ver aí se você tem direito, né? Porque geralmente sim, tem. Tá bom?
E outro ouvinte pergunta aqui, boa tarde, com o comércio de Ilhéus funcionando em horário especial, os ônibus vão funcionar até mais tarde?
Essa é a pergunta, né, Marcos, de muita gente. E a gente quer saber aí da Prefeitura de Ilhéus, a gente vou solicitar também a Sutran essa informação. Com o comércio de Ilhéus com horário especial, vão ter ônibus, né, para todas as regiões? As pessoas querem saber. Porque se a ideia do comércio de funcionar até mais tarde é atender melhor as pessoas que tenham mais tempo para fazer suas compras, sim, obviamente tem que ter o transporte também funcionando,
verdade,
né? Nesses horários. Então, é o que a gente espera.
O Boa tarde, Kátia. Marcos, sou o Kelly, da Ponta do Cedro. Manda um alô aí para minha mãe, Edneuza, que gosta muito do programa.
Valeu, Kelly, da Ponta do Cedro. A mamãe Edneuza, que está sempre acompanhando o Jornal do Meio-Dia.
Dona Edneuza, é.
Edneuza?
Edneuza.
Dona Edneuza. Então, um abraço para ela, mãe da Kelly, na Ponta do Cedro, aqui em Ilhéus.
Tem mais aqui. Boa tarde, Kátia, Marcos. É sobre a internet em Lagoa Encantada. Está péssima desde sábado. Pagamos direitinho. Queremos também uma internet de boa qualidade.
Então vamos melhorar, né, minha gente? Quem atende aí, a empresa que atender aí a Lagoa Encantada, vamos melhorar lá o serviço. Porque se o povo paga, né, para ter o serviço, é obviamente quer ter um serviço de boa qualidade. Porque você pagar uma internet que não funciona, pense numa coisa ruim, gente. Ninguém merece, né? E hoje em Ilhéus temos diversas empresas, ótimas empresas, inclusive, que prestam um bom serviço. Então, a que estiver prestando serviço em Lagoa Encantada, vamos lá resolver essa questão, esse problema, e prestar um bom serviço aí, porque não é de graça, né? O povo paga para ter a internet funcionando. E outra, se vender X mega, atenda, viu? Com aquela quantidade mesmo, exata, né, Marcos?
Verdade.
A gente pede também essa atenção especial, tá bom?
Outro ouvinte mandou uma foto de um ônibus da Via Metro parado à beira da rodovia. Então, provavelmente, está quebrado. Não explicou o por
local.
Quê, né? E diz aonde vamos parar, ele pergunta.
É o que a gente bem vê, né? Ônibus coletivo em Leos quebrado. Os que vão para as comunidades, então, né? Impressionante. Ilhéus, gente, só vai mudar, melhorar isso quando mudar tudo. Um dia que o povo, né, falar assim, não, vamos mudar isso aí, essa gestão pública, vamos colocar aí alguém que queira realmente trabalhar por Ilhéus, sabe? Né? Que tem amor por Ilhéus, que olha com carinho pelo povo, que quer ver mesmo a cidade limpa, bonita, organizada, sem buraco, com transporte público de qualidade funcionando, aí sim vai ser diferente. Tá?
Tem mais ouvinte participando pelo WhatsApp. Boa tarde. Olha, tem fio pendurado entre o condomínio Séplos e a barreira, atrapalhando o trânsito. Já tem guarda da Sutran organizando trânsitos, informando aí, peço para avisar a Coelba, por favor. Então está divulgado aí esse fio lá entre a Séplos, o condomínio Séplos e a Barreira.
Encaminha aí, Marcos, a mensagem que a gente encaminhar ali pro pessoal da Coelba. A gente encaminha para eles essas reclamações, viu, gente? E aí eles nos dão uma resposta aqui via WhatsApp, tá? E claro que se a resposta chegar hoje ainda aqui no programa, de imediato a gente divulga para vocês, viu? Mas é isso, é bom, sempre mande para a gente aqui, pode mandar, a gente faz o possível para trazer o retorno aqui da Coelba, tá? E claro, outras denúncias também que os nossos ouvintes fazem aqui no programa, podem ficar à vontade. Esse aqui é o canal aberto, né? Pra você, caro ouvinte. 12 horas e 42 minutos. Tem mais alguma coisa aí, Marcos?
Bem, boa tarde, Kátia Gomes, Marcos Bezerra, Novo Ilhéus, tem muitos buracos. Me ajuda aí, o Fernando do Táxi Ilhéus está solicitando. Tem ramais que estão intransitáveis. Pessoas com idade avançada dependem desses acessos, né? Pelo menos um cascalho tem que colocar.
Onde é o local?
Novo Ilhéus.
O pessoal do Novo Ilhéus já sofre. Ó, a Coelba também já respondeu aqui de imediato. Disse que já tem equipe no local, aí na Séplos, entre a Séplos e a Barreira, atuando aí pra resolver esse problema, tá? Cara ouvinte que nos enviou a mensagem. Que bom, viu? Que bom. O pessoal tá rápido aqui, viu? Vamos dar um abraço aqui pro pessoal da Coelba, né, que tá agilizando aqui, sempre nos respondendo. Tem o Ciro Matos, João Mateus, Marcos Andrade, o Paulo, sempre procurando aqui agilizar, né, nos atendimentos aqui das solicitações que a gente faz, né, Marcos? E isso é muito bom, tá? Se todas as empresas que prestam serviço atuassem assim, seria mais fácil.
Isso.
Mais alguma coisa para divulgar agora?
Tem. Boa tarde, Kátia, Marcos, Wilson Júnior, do Nelson Costa, está na escuta do Jornal do Meio Dia. Um grande abraço aí. Couro, manda um alô aí para o bar do Beto no Pontal.
Então, um alô para essa galera toda aí que está acompanhando a gente. Muito obrigada mesmo pela audiência aí, viu, de cada um de vocês. Quer divulgar algo mais?
Boa tarde, pessoal da Gabriela FM, Jornal do Meio Dia, aqui no distrito de Aritaguá, precisamente em Juerana, Região Norte de Ilhéus também não temos energia. A Lilian está falando lá que está com esse problema e que é fã da rádio.
Ela enviou essa mensagem agora há pouco, Marcos?
Sim.
Pode encaminhar também, tá? Que aí a gente vai passar aqui também para a Coelba, claro, e aguardar aí que tenhamos uma resposta o mais rápido possível, tá? É, gente, infelizmente aí essas chuvas, fortes chuvas, né, vem causando muitos transtornos aqui no sul, extremo sul da Bahia, e toda hora, todo dia, algum local tá com queda de energia e acaba ficando muito tempo sem energia elétrica, tá? Mas a gente espera que tudo seja resolvido o mais rápido possível. Já encaminhamos, viu, pessoal do distrito aí de Aritaguá, acabamos de encaminhar aqui.
Juerana.
Aritaguá.
Juerana.
Em Juerana, né? É. Então pronto, região norte, acabamos de enviar aqui a mensagem de vocês para Coelba, tá? Então, pessoal aqui respondendo a gente, certamente nós vamos divulgar a mensagem.
O pessoal botou aqui o ônibus parado da Via Metro, teve um princípio de incêndio, né?
Misericórdia, minha gente. Que perigo. Ai, ai. Passa tanta coisa na minha cabeça, eu tenho tanta vontade de falar tanta coisa, mas Deus vem e fala, não, minha filha, calma, segura a onda, sabe? É, minha gente, é triste a realidade em Deus. Mas ainda bem que Deus segura a minha onda aqui, né? 12 horas e 45 minutos. Vamos de informação. Vamos de informação boa, Marcos?
Vamos lá.
Né? Faz bem, né? Porque se a gente pudesse, era só notícia boa. Então, vamos falar, hein, Marcos, dele? Isaquias Queiroz é eleito atleta do ano pela quarta vez e se torna recordista. Parabéns, Isaquias.
Verdade. O canoísta Isaquias Queiroz, de 27 anos, obteve mais uma grande conquista em sua carreira na noite de terça-feira ontem. O jovem do sul da Bahia foi eleito pela quarta vez o atleta do ano. Na premiação do Comitê Olímpico Brasileiro, COB, ele superou também baiano Herbert Conceição, ouro no boxe nas últimas Olimpíadas, e Ítalo Ferreira, ouro no surf. O Prêmio Brasil Olímpico foi na noite de ontem no Teatro Tobias Barreto, em Aracaju, Sergipe. A festa de gala teve sua edição de 2021, depois da de 2020 ser cancelada por causa da pandemia, e celebrou a melhor campanha do esporte brasileiro na Olimpíada de Tóquio 2020. Isaquias Queiroz foi eleito o atleta masculino do ano pelo COB pela quarta vez em sua carreira. Foi eleito em 2015, 2016, 2018 e 2021. Com isso, o baiano de Ubaitaba superou a marca de César Cielo, que foi eleito em 2008, 2009 e 2011. O prêmio é concedido pelo COB desde 1999. O canoísta baiano foi medalha de ouro em 2021 nos 1.000 metros da categoria C1 da canoagem de velocidade na Olimpíada de Tóquio 2020. Isaquias Queiroz já havia conquistado duas medalhas de prata e uma de bronze nas Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016. O Prêmio Brasil Olímpico 2021 foi concedido ao melhor atleta do ano, atleta da torcida, onde o público votou em seu atleta favorito, melhor técnico. Além disso, entregou o troféu a Ademar Ferreira da Silva para personalidades do esporte que representem os valores que marcaram a vida e a carreira do saltador, como ética, espírito, coletivo, eficiência técnica e física, respeito ao próximo e companheirismo, entre outras. O Brasil Olímpico é a maior premiação do esporte brasileiro, além de prestar homenagens aí aos principais atletas do passado, personalidades do esporte e treinadores.
Que bacana, hein? A gente vê um atleta aqui do sul da Bahia, né? Um rapaz que realmente na persistência, com aquele espírito de esporte, esportista, né?
Uhum.
Que batalhou pelo objetivo se tornar aí um medalhista olímpico e agora, né, eleito atleta do ano pela quarta vez e se torna recordista. Que bacana, hein,
superando dificuldades, né, e outras coisas, o Isaquias está aí, né, um super atleta.
É verdade. Parabéns, Isaquias Queiroz, e vocês que têm o desejo, né, de se tornar um atleta como ele. Ali em Ubaitaba tem o pessoal da canoagem, que tem o Isaquias como inspiração, né?
Sim.
Que continue buscando aí, tentando trilhar esse mesmo caminho, tá?
Já tem o pessoal de Itacaré também, que no Campeonato Brasileiro conseguiu a maior pontuação, né? Mais
que
o Ubaitaba. Então estão surgindo novas pessoas lá, novos atletas.
Que bacana, viu? Sucesso pra vocês. 12 horas e 49 minutos, acaba de chegar uma informação aqui, viu? Então atenção aí, os contribuintes que não efetuaram o pagamento do IPVA 2021 dentro do prazo estabelecido no calendário da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, que é a Cefaz, e foram notificados e multados em função do atraso. Podem regularizar a situação pelo site da Cefaz, sem a necessidade de se deslocar até uma unidade de atendimento presencial da Cefaz. Caso o pagamento...
Tá, demora.
Doze horas e 50 minutos, ajuda nós, Coelma. Já estamos no gerador. Novamente, ajuda nós. Olha, eu estava falando aqui, para quem pegou o bonde andando, como eu parei logo no início, vou repetir. Os contribuintes que não efetuaram o pagamento do IPVA 2021 dentro do prazo estabelecido no calendário da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia e foram notificados e multados em função do atraso, podem regularizar a situação pelo site da Cefaz, sem a necessidade de se deslocar até uma unidade de atendimento presencial do órgão, tá? Caso o pagamento seja feito antes do ajuizamento da execução fiscal, é possível obter desconto de até 70% sobre o valor da multa. Segundo a Cefaz, o contribuinte pode consultar se for notificado. Basta que acesse o site e clique no banner IPVA, notificado ou bloqueado. Na sequência, é preciso ir para a emissão de DAI, notificados bloqueados, depois inserir o número do Renavan do veículo e aguardar as informações que o sistema irá apresentar. Caso exista algum débito, o contribuinte deverá acessar a opção Efetuar Pagamento, escolher a data de vencimento, avançar e emitir o documento de arrecadação estadual, que é o DAI, clicando no símbolo da impressora. A Cefaz Bahia alerta que, temporariamente, o serviço de emissão de DAI só está funcionando com o navegador Internet Explorer, ok? E aí, para obter o licenciamento do veículo, é preciso, além de quitar o IPVA, realizar o pagamento da taxa de licenciamento e de eventuais multas de trânsito junto ao DETRAN. Esses pagamentos poderão ser feitos no dia seguinte ao dia da quitação do IPVA em atraso e, para isso, o contribuinte pode se dirigir a uma agência ou caixa eletrônico dos bancos do Brasil, Bradesco ou Bancob e apresentar o número de Renavan. Caso seja cliente de uma dessas instituições bancárias, a quitação pode ser feita via aplicativo ou site, ok? Ó, tem aqui o para dúvidas, tá? Você faz 0800-071-0071, tá bom? Então, entra aí no site da Cefaz, vou divulgar aqui qual é o site para vocês, cadê? Pronto, cefaz.ba.gov.br. www.cefaz.ba.gov.br, ok? Bem, 12 horas e 53 minutos, tem mensagem de ouvinte para divulgar, Marcos? Vai dar uma passadinha novamente no WhatsApp, tá? Porque a gente só tá com este canal aqui para os ouvintes participarem. WhatsApp da Gabi, 988291029, claro, mensagem escrita, tá bom?
Tem aqui no WhatsApp a Nayara de Sapucaíra em Ilhéus. Estamos sofrendo com essas estradas, né? Sapucaíra, todos revoltados. Choveu, o ônibus não consegue vir até aqui. Precisamos trabalhar. Então, acorda, prefeito. A Nayara chateada aí.
Ah, vamos ajudar esse povo aí, melhorar essas estradas. Acorda, prefeito de Ilhéus. Lembra do povo. Durante o ano todo, né? Tem que lembrar, né? Só na eleição, não.
Uhum.
A cada 4 anos.
Outro ouvinte pergunta aqui, Kátia, por que você não se candidata a prefeita dessa cidade? Quem Deus sabe você dá um jeito nela.
Deus é mais forte, nem prefeita nem vereador, meu filho. Tô fora, eu tô aqui pra apoiar os amigos e pedir que os atuais, né, gestores públicos acordem pra vida, né? Tô aqui pra fazer meu trabalho de jornalista, de comunicador, abrir espaço para o povo, mas não quero não. Já fui convidada diversas vezes por vários partidos, né, para entrar na política. Não quero, não me vejo lá, tá? Tem coisas no sistema que eu não aprovo, então não é o meu lugar.
A Ivanildo Salobrinho, boa tarde, Marcos. Eu também sou ouvinte da Gabriela FM, dia e noite, parabéns. É maravilhoso o programa Jornal do Meio Dia, viu? Manda boa tarde para meu amigo Léo Guedes.
Como é o nome da pessoa?
Evani.
Dona Evani, um abraço para você, obrigada pela audiência. Léo Guedes, sabe, de vez em quando eu cobro ele. Léo, tá dando audiência a gente, Léo? É, porque você sabe, sai de madrugada da rádio, às vezes eu tô dormindo. Mas às vezes ele escuta assim. Léo Guedes, abraço pra você, viu? A Evani tá mandando aí um alô especial. Mais alguma coisa, senhor Marcos?
É, boa tarde, Kátia Gomes. Manda alô pra dona Pinar, da Maria Rita,
Pinar,
né? Suzete, Tatu... Ou melhor, Suzarte, Tatu, todos estão ligados no programa, né? Na Avenida Litorânea Norte, em Léus. É o Ratinho Menezes mandando.
É, Ratinho vira e mexe tá por lá, né, seu Ratinho? Tô ligada. Ai, ai. Rosana Nascimento de Maria Japa, um beijo pra você. Que foi que a menina mandou aqui pra mim, ouvinte? Ó, opa aqui. Ó, ouvinte mandando vídeo aqui, ó. Idosa caiu aonde? Meu Deus do céu, Marcos. A idosa caiu num buraco aqui, ó.
Nossa.
Após parte do concreto ceder no calçadão.
Aonde?
Isso aqui é em qual? É no, na Marquês de Paranaguá? É, Cleidiane que nos mandou aqui. Ela tá escrevendo, sim. Na Marquês de Paranaguá. Opa, isso aqui.
Nossa.
Tá vendo?
São placas recentemente colocadas,
exato,
novas.
Exato. Opa aqui, ó. Ó, é. A idosa, ó. Soltar aqui pra você ver, ó. A situação. Vai aparecer a idosa aí com a perna toda machucada, coitada.
Nossa.
Gente, idoso a gente já tem que ter um cuidado redobrado, né? E a idosa cai num negócio desse?
Nossa, várias escoriações aí na.
Não,
na
ontem
terra.
O empresário tava me falando ali da Marquês, né? Que essas obras aí, acha que pode chegar lá, parar tudo, interditar tudo, atrapalhar a entrada da loja. E sabe o que eu percebo? As coisas que parecem que estão feitas de qualquer jeito, não tem um planejamento, uma organização, uhum, né? Se vai colocar lâmpada, se vai botar ornamentação de Natal, para o trânsito num horário impróprio, se vai. Ah, pelo amor de Deus! Tenha santa paciência, a gente não tá no fim do mundo, não. É uma cidade que tem movimentação, né? Tem um comércio grande, movimentado, né? Uma cidade que tem, hoje em dia, a construção civil bombando aí, grandes construtoras investindo no município. Organiza melhor as coisas, ô prefeito. Não é sair por aí só dando sorrisinho, não. Para as pessoas, não, pelo amor de Deus. Oi. Deus mandou falar, ficar quieta de novo. Fica quieta. É, tá bom. Mais alguma coisa, seu Marco? Posso ir direto no noticiário nacional?
O Júnior manda os parabéns para o prefeito Moacir pelos trabalhos em Serra Grande.
Bacana. Parabéns aí ao Moacir, prefeito de Uruçuca. Né, para quem não sabe, Serra Grande, aquele paraíso, faz parte do município de Uruçuca. E as pessoas de lá sempre elogiam, né, o empenho aí, o trabalho de Moacir. É, em Uruçuca, especialmente ali em Serra Grande. Parabéns, viu, Moacir? É isso aí, o prefeito tem que trabalhar por todo o município. Não é só na sede, não. Né? Enfim, tá precisando dar exemplo. Né? Pode dar exemplo aí, né? Para certos prefeitos, né, Moacir? Uhum. Porque eu vou te contar, tem prefeitura no sul da Bahia que aí é só Jesus na causa. Né? 12 horas e 58 minutos, nós vamos ao noticiário nacional, né, Marcos Bezerra? Temos informações aqui para os nossos ouvintes, tá? Vamos falar das 3 doses da Pfizer que neutralizam variante Ômicron, anuncia, né, a farmacêutica, não é isso?
É, a vacina da Pfizer, aplicada em 3 doses, é capaz de neutralizar a variante Ômicron do novo coronavírus. Estudo mostra que uma terceira dose do imunizante aumenta os títulos aí de anticorpos em 25 vezes, em comparação com apenas 2 doses. Em relação ao esquema de 2 doses, há uma redução nos títulos de anticorpos contra a variante Ômicron, mas a vacina ainda é capaz de proteger contra o desenvolvimento de doença grave. Segundo a Pfizer, a manutenção da proteção acontece porque a proteína Spike, utilizada pelo vírus para invadir as células, ainda pode ser reconhecida pelas células de defesa, mesmo na presença de mutações da variante Ômicron. Os anticorpos após a dose de reforço são comparáveis aos níveis de anticorpos após duas doses da vacina diante do vírus original, que estão associados a altos níveis de proteção. A informação foi divulgada hoje pela farmacêutica. Os resultados são de um estudo inicial demonstrando que os anticorpos induzidos pela vacina neutralizam a variante Ômicron do SARS-CoV-2 após três doses. As amostras do soro obtidas de indivíduos vacinados um mês após receberem a dose de reforço neutralizaram a variante em níveis que são comparáveis aos observados pela ação da vacina em duas doses diante da linhagem original do novo coronavírus. Os soros de indivíduos que receberam duas doses da vacina mostraram, em média, uma redução de mais de 25 vezes nos títulos de anticorpos de neutralização contra a variante Ômicron em comparação com a cepa original. No entanto, a resposta imunológica induzida pela vacina conta com outros mecanismos de defesa, como a ativação de células de defesa do organismo, os chamados linfócitos T. Por isso, segundo a Pfizer, as pessoas vacinadas ainda podem estar protegidas contra formas graves da doença. A resposta celular gerada pelos imunizantes também envolve células de memória do sistema imunológico que permanecem no organismo. Assim, quando o indivíduo entra em contato com o novo coronavírus por meio de uma infecção natural, elas ativam a produção de anticorpos que respondem contra a infecção, evitando principalmente os casos graves, hospitalizações e mortes pela doença.
Então tá aí, né? Essa é a nossa última notícia de hoje, aqui do Jornal do Meio-Dia, claro. Se Deus nos permitir, amanhã retornamos, viu? Com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, que é um oferecimento da rede UniFTC. Isso mesmo, na rede UniFTC você tem bolsa de até 70% em todo o curso. Primeira mensalidade por R$ 49,90, exceto medicina. Acesse vestibular.uniftc.edu.br. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, são duas lojas, uma no calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá, onde você faz suas compras de Natal, parcela em 10 vezes sem juros no crediário ou em 12 vezes sem juros, 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Vou então mandar um abraço para Tiago, para Billy, da Supermoda Ilhéus. Um abraço para vocês, a toda a equipe, viu? Bem, Marcos Bezerra, nós vamos encerrar aqui então, né? Agradecendo sempre a audiência do nosso querido ouvinte.
Isso aí.
E até amanhã. Boa tarde a todos. Boa tarde, Marcos.
Excelente tarde, Kátia Gomes. Para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia, daqui a pouquinho, Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.